Bom, o Santo de Casa finaliza hoje a série de entrevistas São Luís, 407 anos. Viva essa história, olhando para o futuro. Ao longo da semana, conversamos sobre patrimônio histórico, cultura, música, literatura e como cada aspecto colaborou para a construção da identidade da capital maranhense. A proposta de hoje é pensar na São Luís que queremos e as perspectivas do futuro. E para essa conversa, o Santo de Casa recebe o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís, Cursino Moreira. A gente sabe mais detalhes agora com Borges Júnior.
O futuro é construído diariamente. Ao pensarmos no que queremos para os próximos anos, é necessário refletir sobre as atuais ações e os impactos que elas podem ter em curto, médio e longo prazo. Para se desenvolver de forma sustentável, é necessário planejar. Nesse processo, o poder público, os empresários e a sociedade civil precisam dialogar de forma democrática para se construir a cidade do futuro. Uma cidade em que os cidadãos desenvolvam capacidades produtivas, sociais, culturais e que preze pela qualidade de vida da população. E para falar sobre as perspectivas do futuro, o Santo de Casa, o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís, Cursino Moreira. Economista formado pela Universidade Federal do Maranhão, Cursino Moreira tem especialização em consultoria de pequenas e médias indústrias e já atuou como secretário adjunto de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de São Luís.
Secretário, bem-vindo ao Santo de Casa. É um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, Geisa. Prazer também estar aqui. Prazer estar participando das comemorações dos 407 anos de nossa maravilhosa cidade de São Luís.
Bom, secretário, ao falarmos sobre futuro, é comum, né, pensarmos nos melhores cenários sociais possíveis, né? A sua pasta, ela é e foi responsável pela coordenação do processo de construção do Plano Plurianual de São Luís. Explica um pouquinho para a gente, secretário, a importância desse plano e quais foram os desafios encontrados para planejá-lo.
Bom, eu começaria do final. Os desafios para planejar, não só o plano plurianual, mas qualquer outro tipo de planejamento, são muito grandes. No caso do setor público, eu falo em dois. Mas no passado, até o advento do Plano Real, o maior adversário do planejamento era a inflação.
Sim.
A inflação tornava os planos uma ficção do ponto de vista dos seus valores. Você podia ter até programaticamente uma concepção boa, né? Mas os orçamentos que você fazia para aqueles projetos,
a inflação derrubava?
A inflação derrubava. A inflação brasileira fez com que nós perdêssemos a própria moeda. O Brasil não tinha mais moeda.
Sim.
Então, até esse período, essa era o grande desafio do planejamento. Então, tivemos uma fase de transição que foi a edição do Plano Real, a implantação do Plano Real, até se conseguir a estabilização da moeda. Junto com esse processo, veio a Constituição de 88, que criou um Estado brasileiro de bem-estar social. Um Estado que criou o SUS, uma Constituição que criou o SUS, que criou a Lei da Assistência Social, não é? Que criou o Fundeb, que criou, enfim, uma série de direitos sociais que a nação aspirava há muito tempo, né? E que, portanto, era justo que o fizesse. Mas aí surgiu, eu digo, o atual desafio ao planejamento. Qual foi? É que toda essa arquitetura aí de direitos concedidos à população, eles implicaram num aumento de gastos muito grandes que se tornaram muito pesados à medida que a conjuntura econômica foi desfavorável. O Brasil viveu nesse período vários momentos de recessão, vários momentos de baixo crescimento. Então, a arrecadação, a receita do poder público foi insuficiente para dar conta de tudo isso.
Certo.
Então, hoje, aquele papel que a inflação tinha de obstaculizar o planejamento, a questão fiscal, claro que, guardada as diferenças, também faz. Isto é, qual é a peculiaridade desse problema hoje? É que você não tem recursos suficientes para atender os seus planos. Na época da inflação alta, você não tinha recurso nenhum.
Nossa, então o plano plurianual de São Luís, que foi estabelecido em 2017, pensa numa São Luís, prepara uma São Luís para a atual e até quando?
O plano plurianual, ele é um plano de 4 anos.
Sim.
Ele foi também instituído pela Constituição de 88. Então, ele é um plano que é de médio prazo.
Certo.
Mas, no nosso caso, em São Luís, no início da gestão do prefeito Edivaldo, nós elaboramos um plano de longo prazo chamado São Luís 2033. Aonde,
já pensando lá exatamente, na frente, esse longo prazo.
Exatamente. A administração começava em 2013, com mais 20 anos, 33. Então, o plano chama São Luís 2033. Aonde a gente examinou assim, quais são as tendências futuras da cidade, quais são os obstáculos futuros. E, com base nisso, nós elaboramos os cenários que a gente identificou que eram possíveis de acontecer. E aí construímos 4 cenários. Então, é em cima desse plano São Luís 2033 que nós, então, elaboramos o plano plurianual.
Plurianual.
É como se fosse assim, um subconjunto de 4 anos de um bloco de 20 anos.
De 20 anos. A gente volta já para esse plano longo prazo São Luís 2033. Mas atualmente São Luís apresenta alguns problemas como mobilidade, né? Quanto à mobilidade, balneabilidade das praias, o que o senhor apontaria como possíveis causas desses problemas? Faltou planejamento lá atrás, então?
Sim, com certeza faltou planejamento, mas não faltou visão.
Sim.
O que acontece é que a dinâmica social, ela é muito mais intensa, ela é muito mais rápida do que a dinâmica técnica, do que a própria dinâmica política.
Do poder público.
Né? Então, os fenômenos sociais vão acontecendo como, por exemplo, o Maranhão viveu uns 30 anos de um intenso processo de migração de suas várias cidades do interior para a capital. Então, isso criou uma série de novos bairros na cidade que não estavam planejados, evidentemente. E isso, então, um novo bairro implica em necessidades novas de educação, de transporte, de cultura, de lazer, de segurança, de habitação, de saneamento. E tudo mais que você pensar. Então, é como se você sai correndo atrás do prejuízo, como se diz no popular. É por isso que, às vezes, eu digo assim, olha, quando alguém me pergunta qual a medida mais importante a curto prazo para você organizar a cidade, planejar a cidade. Eu digo, olha, a mais importante, embora não seja exclusiva, é planejar o longo prazo. Tá certo? Agora, junto com isso, você tem aqui o dia a dia. Tá certo? Então, a arquitetura institucional de planejamento, mais ou menos, abriga isso. Você tem o plano aqui de 20 anos, esse não é obrigatório, mas o plano plurianual é uma exigência da Constituição, então você teria o plano de longo prazo, aí tem o plano de médio prazo, que é o plano plurianual, e tem o curto prazo, que são as leis orçamentárias anuais, que são, por sua vez, destaques de cada um dos anos do plano plurianual.
Bom, para você que ligou o rádio agora, você que sintonizou a 106,9, você está no Santo de Casa e hoje, sexta-feira, finalizando essa série maravilhosa. Durante toda a semana, a gente trazendo um tema interessante aqui para comemorar os 407 anos de São Luís, né? Que é na sexta-feira, no domingo, dia 8, e a gente trazendo hoje o assunto sobre o planejamento e desenvolvimento de São Luís com o professor Cursino Moreira. A gente vai num rápido intervalo para voltar já para continuar esse papo que está muito interessante, porque a gente quer mais, né? Quer saber sobre os planejamentos, queremos saber sobre esse longo prazo aí, 2033. Vamos lá. Santo de Casa, 11h34, e a gente está aqui no Santo de Casa trazendo o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento de São Luís, Cursino Moreira, para conversar com a gente sobre planejamento, né? Pensar São Luís para futuro, nessa série que encerra hoje, São Luís, 407 anos, viva essa história. Bom, secretário, eu chamando de professor também, porque o senhor também é da academia, né? Foi da academia durante muito tempo aqui na UFMA. Agora vamos voltar ao São Luís, ao plano, né, de longo prazo. Vamos falar novamente de São Luís do 2033, que estabeleceu a meta de São Luís ser até lá um polo regional economicamente dinâmico, inclusivo e culturalmente vibrante, né? Com uma sociedade e poder público comprometidos e com o desenvolvimento, né? Como é que o poder público, a classe empresarial e a sociedade civil podem trabalhar, secretário, juntos para isso?
Eu acho que eles podem trabalhar de muitas formas. Há muitas possibilidades para que esses atores, né, e aí eu diria o movimento popular também, os grupos populares, há muitas possibilidades de você fazer uma série de coisas em conjunto. E há muitas coisas feitas conjuntamente.
Sendo feitas, então.
Não é? Muita. Dá aqui um exemplo bem próximo de nós. Os grupos de Bumba Meu Boi, hoje da cidade de São Luís, eles não são mais, eu diria assim, uma atividade sazonal, que existe apenas na época dos festejos juninos. Mas não. Em torno dessa manifestação cultural, né, tem se desenvolvido toda uma atividade de educação, de produção, de inclusão, de conscientização, de mobilização das pessoas, né? De outro lado, lá no turismo, né, há uma atividade empresarial, eu diria assim, já mais sofisticada, da hotelaria, do transporte, né, da gastronomia, do lazer. Você vê, por exemplo, uma coisa. Se você, todo fim de semana, tiver uma pauta boa para o Teatro Arthur Azevedo, que é a casa de espetáculos mais sofisticada da cidade, você tem plateia para estar lá.
Sim.
Basta que tenha coisa de qualidade.
É verdade.
Tá certo? E assim no Teatro Alcione Nazaré, e assim no João do Vale, e assim em toda a parte. Então, a cidade, ela pulsa vibrantemente, daí porque essa expressão de um polo cultural vibrante, né? Porque isso tem a ver com a nossa formação histórica e tem a ver com a nossa realidade contemporânea. quantos artistas surgem todos os anos na cidade de São Luís. Eu vi na semana passada, não pude ir pessoalmente, mas vi com muita alegria meu querido amigo Sérgio Abib, meu colega de aula do Marista.
Anos.
70 anos.
Sérgio, que história é essa? No sábado passado,
aonde,
né?
É que tu inventaste essa história de 70 anos com essa cara?
É, é verdade.
Está entendendo? Então, e novos estão sempre surgindo. Então, a cidade de São Luís, né, tem todas essas possibilidades. Qual é, para mim, o grande desafio disso?
Sim.
É o que eu chamo você ter a governança, isto é, um modelo de organização dos atores para que eles atuem de forma convergente para alcançar os objetivos aí de inclusão, de geração de renda, etc. Então, eu, nesse ponto, sou muito otimista.
Que bom. Então, vamos agora trazer para o nosso a sardinha para o nosso prato. E a cultura? Como é que ela contribui para que esse planejamento, para que tudo que está acontecendo, a gente chegue lá em 2033 de uma forma planejada, enfim?
Eu acho que a cultura, principalmente, ela tem, ela tem requisitos para que cumpra um papel fundamental para o processo de planejamento, que é a sua característica de ser transversal. Nós não trabalhamos com a cultura numa perspectiva meramente setorial. O fato de ter uma Secretaria de Cultura não quer dizer que ela seja um departamento da gestão. Ela é uma dimensão que atravessa todas as políticas, né, e que está presente em todas elas. Eu vejo, por exemplo, no presente momento, uma sinergia muito grande da cultura com as nossas ações de assistência social. Você precisa ver as mostras de arte, de cultura, que os CRAs e os CREAs, que são equipamentos da política de assistência social, todos os anos, todos os semestres estão apresentando. Quer dizer, essa sinergia entre a cultura e a assistência social, entre a cultura e a educação, entre a cultura e a saúde e assim por diante.
Bom, para termos um futuro melhor, professor e secretário, é necessário desenvolver ações no presente e planejar. Quais temas estratégicos o senhor elencaria, rapidinho aqui para a gente, que precisam ser discutidos hoje para São Luís de médio, longo e longo prazo, quanto à mobilidade urbana, por exemplo?
A mobilidade urbana, eu acho que precisa ser discutida dentro da perspectiva metropolitana. Como o processo de conurbação urbana é muito grande, a ilha de São Luís não tem fronteira entre Passo do Lumiar, Ribamar, Raposa, Rosário. Então, eu acho que a melhor estratégia para a solução dos problemas de mobilidade urbana é tratar isso dentro da perspectiva metropolitana. Apesar disso, mesmo dentro de uma perspectiva urbana, nós temos feito algumas coisas muito interessantes que estão aí dando resultado. Por exemplo, a licitação de transportes que foi feita há 2 anos, ela criou um paradigma gerencial totalmente novo nos transportes, e que não é muito aparente para a população, mas que estão produzindo efeitos. Então, os empresários do transporte, eles têm agora que cumprir metas de renovação de frota.
Sim.
Eles têm que cumprir metas de quantidade de passageiros transportados por quilômetro. Eles têm que cumprir meta de cobertura de áreas que antes não tinham transporte. Eles têm que cumprir meta. Tem que cumprir metas de conforto.
Sim, qualidade,
para a população. Então, por exemplo, a coisa mais visível é o ar-condicionado nos ônibus. Nós já temos hoje praticamente
todos,
50%
mas
da nossa frota com ar-condicionado. Porque isso está dentro de um cronograma de investimentos que os empresários têm que fazer.
Sim.
Isso é um investimento alto. Cada ônibus é uma coisa de R$300 mil. Um ônibus.
Um ônibus só, né?
Tá certo? E veja que o ônibus já não é o meio de transporte de maior densidade que existe para uma cidade grande. Então, a gente precisa, junto disso, de um transporte maior, tipo BRT, tipo VLT, tipo trem urbano, tá certo? Então, todas essas soluções precisam ser articuladas hoje para você chegar...
Exatamente. Para chegar lá em 2033.
Lá em 2033. Então, a gente tem que estar com o olho lá no futuro e o pé aqui no presente.
No presente. Agora vamos falar um pouquinho de curto prazo, né? O que é necessário fazer a curto prazo para que o desenvolvimento desejado para São Luís não seja prejudicado?
Eu acho que tem uma coisa que tem um grande potencial e que tem sido subutilizado, é a questão da economia portuária. São Luís é uma cidade portuária, que vive de costas para o porto e o porto vive de costas para a cidade. Grandes cidades do mundo se desenvolveram a partir de sua atividade portuária. Está aí Roterdã, com quem nós temos uma relação intensa. Uhum. Não é? Então, eu acho que esse é um ponto. São Luís é se voltar para explorar toda a potencialidade da economia portuária. Não é? Além disso, o turismo, né, que é uma coisa que está aí e que tem ainda muitos nichos a serem explorados. A saúde, a educação, tudo isso. Uma capital é um centro prestador de serviços. Né? Então, São Luís também tem essa característica. E essas atividades aí, então, um polo tecnológico, nós temos um potencial de um polo tecnológico. Nós temos aqui a UFMA, nós temos a UEMA, nós temos o IFMA, nós temos o NDB, nós temos o SEUMA, produzindo aí, oferecendo para a sociedade conhecimento científico e tecnológico que pode ser rapidamente transformado em negócios.
Bom, e para finalizar, porque nosso tempo já está correndo aqui, como é que a gente pode construir, secretário, a São Luís do futuro e o que podemos esperar dos próximos anos, na sua visão?
Eu acho que a gente precisa, eu digo assim, antes do que esperar nos próximos anos, a gente precisa se comprometer com algumas coisas para então formar essas expectativas para os próximos anos. E eu acho que uma das coisas com as quais a gente tem que se comprometer é com uma participação proativa e propositiva acerca das nossas coisas. Eu vejo que há uma forte participação de vários segmentos da sociedade, porém ainda muito na etapa da crítica, mas sem o passo seguinte, que é o da proposição e do comprometimento com a ação que é preciso fazer para mudar a realidade. O poder público pode muito, mas ele pode pouco diante das necessidades. Sim. Ele tem limitações, né? Eu falava aqui, ó, as limitações fiscais que a gente enfrenta vão existir ainda aí por muito tempo. Estamos fazendo reforma de previdência, reforma tributária e tudo, mas isso é necessário, mas não é suficiente e, sobretudo, não vai dar resultado agora.
A curto prazo.
Então, nós temos que agora nos comprometer com as possibilidades que a gente tem, né? E perseverar em cima delas, atuar em cima delas, não ficar só se lamentando pelos problemas.
Bom, a gente queria agradecer a sua presença aqui no Santo de Casa. Para a gente é um grande prazer, o senhor que é ouvinte da Rádio Universidade, do Santo de Casa, enfim, e convidá-lo para voltar sempre aqui.
Eu é que agradeço muito, Gis, essa oportunidade. Eu sou um ludovicense de raiz, apaixonado pela minha cidade, gosto muito da minha cidade. Achei fantástica essa oportunidade de vir aqui num contexto aí dessa comemoração. Acho que nós precisamos, nós, ludovicenses, nascidos ou convertidos, né, dialogar muito. Acho que falta diálogo sobre o que nós precisamos fazer, para formar os consensos que são necessários fazer. Né? E eu, de minha parte, estou aí como o beija-flor que está apagando o incêndio da floresta. O que eu posso botar de água, eu estou botando.
Que bom contar com o senhor aqui para finalizar essa série maravilhosa no Santo de Casa e trazer todas essas informações que a gente nem sabia desse plano 2033. Que coisa interessante. Bom, sucesso e, mais uma vez, muito obrigada. 11 horas e 48 agora.
Durante toda a semana, o Santo de Casa lançou luz sobre diversos aspectos de São Luís para resgatar e valorizar histórias que marcaram e ajudaram a construir a identidade da capital maranhense, que chega aos seus 407 anos de fundação.
Ilha da alegria, da magia, do romance e da poesia, do poeta e da flor.
Na segunda, conversamos com o professor Luiz Felipe Andrés sobre como e por que a cidade fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses, se tornou patrimônio da humanidade. No amanhecer. Com a professora e pesquisadora Esther Marx, falamos sobre folclore e as manifestações da cultura popular que tornaram únicos o povo desta São Luís, rica em diversidade. Passeamos pela tradição de compositores eruditos, aos ritmos do samba, as radiolas de reggae, as toadas dos sotaques do Bumba Meu Boi, dentre outros gêneros, com o professor Alberto Dantas. Com o professor Dino Cavalcante, vimos como as poesias, os contos, os romances e tantas outras obras singulares de ludovicenses se tornaram referências na história do país e os inestimáveis legados à própria língua portuguesa.
Sempre haverá um sol.
Hoje finalizamos a série de entrevistas lançando olhares para o futuro, sem esquecer como chegamos até aqui e como poderemos chegar aos próximos anos. Futuro que cabe a cada um pensar, projetar e construir. Qual história você quer viver nos próximos anos? O que vamos vivenciar na cultura, na literatura, na música? O Santo de Casa agradece a todos que participaram deste projeto. Aos entrevistados, à equipe que colaborou e a você, ouvinte ludovicense, que permite que há 32 anos compartilhemos tantas emoções. São Luís, 407 anos, somos felizes por essa história.